pregações em relação ao romance, né? Ou ao amor de Ruth por sua sogra Noemi. Mas eu queria trazer uma situação diferente para você. Como a gente já sabe, né? E já conhece o texto, como eu falei, você já deve ter ouvido várias vezes, né? Ruth e Noemi, né? Noemi, a sogra de Ruth, Noemi era a esposa de Alimeleque, né? E eles saíram do povo deles, né? E foram para uma terra diferente, porque naquele lugar tinha muita fome. E passado-se algum tempo, né? Bastante tempo, Alimeleque morreu, Ruth ficou viúva e com dois filhos. Passou mais um tempo, os dois filhos de Ruth, de Noemi morreram, né? E Noemi se vê numa situação complicada. Às vezes a gente lê a Bíblia e a gente imagina a sociedade nos dias de hoje, a gente imagina a situação nos dias de hoje. Só que a situação é bem diferente. Por exemplo, você vê alguns textos que parece que a Bíblia, ou que Deus é favorável à escravidão, mas não, na verdade, Deus estava lidando, né, ou conversando com o povo que era acostumado a esse sistema de escravidão. O povo que saiu do Egito, que era escravo, então eles tinham esse pensamento. Por exemplo, quando Deus dá as leis a Moisés, ele fala: não terás outros deuses além de mim. E a gente sabe que não existe outro Deus além de Deus, né? Além do nosso Deus. Então por que Deus deu essa ordem? Porque para aquele povo existiam outros deuses, na ideia deles, no pensamento deles. Então até que se nasça, que se crie um novo pensamento, isso é o tempo, né? E muito e muito tempo. Na sociedade dessa época, imagine só, nos tempos de hoje, já era difícil, né? E a gente já vive num momento, graças a Deus, que tem mudado muito, mas uma mulher se manter sozinha, né? É uma mulher bem forte, né? Se manter sozinha, né? Imagine, né, nessa época, muitos anos antes de Jesus, né? Muitos séculos antes de Jesus. A viúva, né? Não tinha. A mulher não tinha valor na sociedade. Ela dependia do marido, exclusivamente do marido. O marido morreu, logo ela não tinha mais sustento. E essa era a situação que Ruth e Noemi estavam, né? Aí você vê na história que as duas, que as três mulheres viúvas, né? E Noemi fala: ó, minhas filhas, com as noras, né? O marido de vocês morreram, meu marido também. Eu vou voltar para a minha terra e vocês voltem para a terra de vocês, para a casa de vocês, né? Que lá será melhor que vocês sobreviverem. E Ruth, ela diz: não, onde você for, é essa história que a gente conhece, eu vou e o seu Deus será o meu Deus. E ela segue junto com Noemi e volta para Israel, né? É a partir desse texto que eu leio com você, que é em Ruth, capítulo 1, versículo 14. Mas levantando outra vez a sua voz, choraram. A órfã beijou a sua sogra, mas Ruth ficou com ela. E ela disse, né, Noemi disse: eis que a tua cunhada voltou para o seu povo, e os seus deuses voltaram para tu. Voltaram também. Volta tu também atrás dela. Ruth respondeu: não me rogues que me deixe e que não venha seguir, porque aonde deixe que não venha seguir, né? Porque aonde de quer que tu fostes, irei eu, e aonde quer que viveres, viverei eu. O teu povo é o meu povo, e teu Deus é o meu Deus. Onde tu morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Assim faça o Senhor, e outro tanto, que só a morte fará separação entre mim e a ti. E Pedro Noemi, que estava tão resolvida, né, que Ruth estava tão resolvida, aí com ela, deixou de lhe falar. Andaram, pois, ambas até que chegaram a Belém. E aconteceu que, entrando em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam: não é esta Noemi? E a ela respondia: não me chame de Noemi, e se de Mara, porque é grande a amargura que me pôs o Todo-Poderoso. Eu parti cheia, mas vazia me tem feito voltar ao Senhor. Me chamarei Noemi, porque me chamaste Noemi, já que o Senhor deu testemunho contra mim, e o Todo-Poderoso me afligiu. Assim voltou Noemi, e Ruth, sua nora, moabita, com ela, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita das cevas. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem de fato poderoso da família de Elimeleque, o qual chamava de Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: rogo-te que me deixes ir ao campo e recolhei espigas por detrás daquela a cujos olhos eu achar graça. E ela lhe respondeu: vai, minha filha. Foi, pois, chegando, espigou o campo por detrás dos colhedores. E aconteceu, por sorte, que a parte do campo era de Boaz, a qual era da parentela de Elimeleque. E Boaz, vindo de Belém, disse aos colhedores: o Senhor seja convosco. E eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz disse ao seu criado, o encarregado dos colhedores: de quem é esta jovem? E o criado, encarregado dos colhedores, respondeu e disse: é a jovem moabita que voltou com Noemi dos campos de Moab. E disse ela: rogo-te que ele, né? E disse-lhe ela: rogo-te que me deixes colher e ajuntar as espigas entre os feixes, depois dos colhedores. E assim ela veio e esta aqui desde amanhã, está aqui desde amanhã até agora, e não, a não ser um pouco que se deteve em casa. Então Boaz disse a Ruth: ouça, minha filha, não vás a colher espigas em outro campo, nem posse daqui, mas aqui estarás com as minhas servas. Esteja atenta ao campo que cegarem, e seguirás elas, porque eu mandei aos jovens que não te toquem, e se tiveres sede, vá aos oásis e beba da água dos jovens virados. Versículo 10. Ela então, baixando o seu rosto, inclinou-se à terra e disse: porque que achei graça aos teus olhos, para que tu me conheças, sendo eu estrangeira? E respondeu Boaz, disse: por certo que me declararam tudo o que tens feito com a tua sogra, depois da morte do teu marido, e que deixando teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, vieste a um povo que não conheceste. Eu vou parar aí, que já está bem longo, mas só queria voltar para uma coisa, né? Se você imaginar a situação comigo, Ruth e Noemi chegam numa cidade, ou voltam à cidade de Noemi, né? Pobres, sem nada e sem o que comer. E Ruth chega para Noemi e fala assim: ó, me deixe que eu vá lá onde tá o pessoal colhendo, né, as espigas. Porque, segundo a lei de Deus, era para que as espigas que caíssem no chão, ou que ficassem no campo, nos lagos, que os colhedores, né, não colhessem, mas deixassem para os pobres, deixassem para os desmolés, né, deixassem para o povo que não tinha nada para comer. E era isso que eles estavam fazendo. E foi isso que Ruth foi fazer. Ela foi colher as espigas que caíam lá, né, ou que sobraram. folhas, não colha a dos campos, as que caírem você não pegue, e não colha duas vezes, né? Porque às vezes você colha, vai voltar para ver se faltou alguma, não colha duas vezes, deixe para os pobres. E Noemi, e Ruth, né, estava na situação de pobre, pegando o resto das espigas. E Boaz, ele observa aquela jovem colhendo as espigas e pergunta para o responsável pelas colheitas: quem é aquela jovem? Ele explica: não, ela veio com Noemi, a parente, a tua parente ainda, né? É, contou toda a história dela e falou assim: ó, deixe mais algumas espigas cair para ela, né? Deu ordem aos seus moços, né, para não mexerem com ela, e falou para ela: toda vez que você sentir sede, pode pedir para eles que eles me dão água. E o que eu quero aprender, o que nós já vamos aprender com essa lição? Você vê no Novo Testamento que Jesus, né, e que Paulo, que a Bíblia também nos adverte a cuidar dos pobres, porque a missão da igreja é cuidar dos pobres, ter um trabalho social de ajudar aos pobres. Infelizmente, nos dias de hoje, pouco tem se visto, pastor. Você sabia, a gente vê as polêmicas, né, que no Congresso está tramitando uma lei para que as igrejas paguem impostos, mas a igreja não paga imposto, porque se você olhar no CNPJ da igreja, né, uma das atribuições da igreja é prestar o serviço social, e muitas igrejas não têm prestado o serviço social. Esse serviço social e de ajuda, não é? É também, mas não somente, espiritual. Eu digo isso, né, porque é um serviço social. Quando chega alguém na igreja viciado, depressivo e com outros problemas espirituais, e que a gente ora, e que a gente prega, e que a vida dessa pessoa é mudada, é um serviço social, mas não somente isso. E é o que a gente existe nos dias de hoje. Vai passar, acho que ainda hoje, no Profissão Repórter, eu vi só um trechozinho da matéria, amanhã na verdade, né? Aqui no Nordeste, acho que no Ceará, o repórter entra lá na casa de alguém e tem lá, se tem o que para comer hoje? Tem arroz e tem feijão, e mais o que? Não, arroz e feijão. Depois que terminou o auxílio emergencial, né, muita gente voltou a passar fome. Aí se fala, né? É, não, mas durante o auxílio emergencial e faz uma propaganda, muita gente foi surpresa, mas muita gente não tinha mesmo antes do auxílio emergencial, mesmo antes da pandemia. E às vezes perto de mim e de você. E a gente às vezes tem, ou conhece alguém, se a gente prestar atenção, ou passa por alguém, que é semelhante a esse exemplo que eu dei para você. Que às vezes tem um feijão, tem um arroz, mas não tem a mistura. E a missão da igreja, e a nossa missão, também é essa. É... Na verdade, se a gente for olhar para a origem da igreja, lá no livro de Atos, que as pessoas davam tudo o que tinham e dividiam para os pobres. Aí foi o exemplo que o pastor deu há uns domingos atrás, eu acho, né? Que não era assim, tem 10 pessoas, alguém doou 10 mil reais, vamos dividir por 10, cada um mil, não. Era de acordo com a sua necessidade. Então um precisava mais, ele doava mais, um precisava menos, outro doava menos. Só que infelizmente nos dias de hoje, parece que o evangelho está sendo deturpado e as pessoas estão esquecendo disso. Isso é a missão da igreja. Jesus adverte: cuide das viúvas, cuide dos órfãos. Diácono, né? Eu sou diácono, né? Vou falar com o irmão Alberto. Diácono. O que é o diaconato? Não sei se você sabe, já leu o texto como surgiu, né? A profissão ou o ministério de diácono. A igreja estava, né, nesse processo, crescendo ainda. Pedro estava pregando o evangelho e ainda fazia doações com os povos. Pegava o que foi doado e doava para os povos, repartia com os povos. E algumas viúvas começaram a reclamar, porque Pedro estava esquecendo delas. Mas Pedro não estava esquecendo delas por maldade, por malícia, nem por idade, porque ele estava muito ocupado. Aí, na reunião da igreja, lá no padre Tobias, escolhe algumas pessoas, homens de fé, honrados, de uma esposa só, de algumas características, para que cuide desse trabalho. Então, se a gente for olhar para a origem da igreja, para a origem do ministério de diácono, é isso. É servir às vezes, às vezes a gente faz uma interpretação de que é servir na igreja, né? Mas quando surgiu era para servir os pobres, era para pegar as doações e dividir para as viúvas e dividir para os órfãos. Diácono era essa a função. E hoje a gente vê muitas pessoas se orgulhando desse título e não fazem sua função. E não fazem E eu estou falando de igreja, né? E de coletivo, mas a gente não pode esquecer da nossa parte individual. A gente está insensível com muitas coisas. A gente está insensível por ver sempre. Você pode prestar atenção, né? Eu acho que eu já dei esse exemplo, né? Há um ano atrás, morreu uma pessoa de Covid, parou tudo, era todo mundo com medo. Ontem morreram, foi recorde, pastor. Mais de 1.200 pessoas correram com Covid. E hoje as pessoas estão tão com tanto medo. Por quê? Porque se acostumou. Da mesma coisa, a violência, o pastor está sendo esse exemplo. Que há muito tempo atrás, quando morria alguém que tinha um termo, todo mundo parava o que estava fazendo, baixava, tirava o chapéu se necessário, ficava em silêncio até o velório passar, até o cortejo passar. Hoje morre alguém aí, as pessoas não estão nem aí, o vizinho leva o mesmo som de qualquer jeito, tá a família sofrendo, levando o caixão lá, e tem alguém buzinando para sair da frente, atrás. As pessoas começam a se acostumar, e muitas vezes a igreja começa a se acostumar com isso. Muitas vezes a gente passar por alguém necessitado e pedindo comida, a gente se acostumou, porque é sempre. E a gente não pode se acostumar com isso, e muitas vezes a igreja tem se acostumado com isso. Então a origem da igreja foi essa. As pessoas procuram na igreja um acolhimento e uma ajuda material, sim, e uma ajuda espiritual. Esses dias eu vi o Samuel Mariano, né? Primeiro, a gente tem que ter muito cuidado quando eu falo de trabalho social, de serviço social, de responsabilidade social em relação a tudo. Tipo, semana passada ele estava com um culto lá com um monte de gente, que ele é famoso, e o pessoal estava dizendo: pastor, isso é aglomeração. Ele estava: essa é aglomeração boa. Aí, sabe, minimizando isso. Semana passada, lá no, na Paraíba, acho que é que ele está, fecharam tudo, fecharam as igrejas. Aí ele estava lá conversando com o prefeito da cidade, dizendo que quando isso acontece, né, quando fecha tudo, as pessoas muitas vezes passam fome e vão para a igreja pedir ajuda. E eu tenho sinceridade e verdade nisso. Só que a nossa responsabilidade em relação a tudo, tanto nesse serviço social de ajudar alguém, quanto no serviço social de responsabilidade social. Principalmente porque a gente é a igreja, e a gente é avisado, e a gente é olhado. E as pessoas esperam isso. As pessoas procuram na igreja um serviço de ajuda, de ajudar alguém, que a gente via mais na pastora. A gente lembra do pastor Douglas, né? Que ele sempre ajudava alguém, né? Quer seja financeiramente, chegava alguém assim e ele dava um valor financeiro. A gente vê o exemplo do pastor, esqueci o nome do pastor Rogério, né? Do pastor Rogério, que sempre que o sonho do pastor Rogério é fazer um local para amparo social, uma casa para atender essas pessoas, que sempre os irmãos, a gente vê só os irmãos entregando a sopa naquele momento, mas às vezes essa entrega de sopa, as irmãs ficam o dia todinho cortando verdura para entregar. E às vezes a gente esquece disso, o tempo vai passando, deixa de fazer uma vez e outra, e a gente não pode esquecer disso. Então, logo no início da igreja, essa prática social, ela era bem comum. E a gente não pode esquecer no dia de hoje. Eu queria que você abrisse em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Versículo 26 e 27. Tiago 1, 26 e 27. Fala assim, ó. Se alguém entre vós cuida de ser religioso e não resfria a língua, antes engana seu coração. A religião deste tal é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se da corrupção do mundo. Então, ser verdadeiramente religioso é isso. Às vezes eu digo, e é verdade, a gente se perde um pouco. Faz tão direitinho tudo, mas é uma conta matemática, muitas vezes, pastor. Se você errar uma vírgula, um ponto, toda conta está errada. Então, às vezes a gente vem para a igreja, a gente ora, a gente prega, a gente louva, e esquece de visitar, e esquece de orar por quem está doente, esquece de ajudar. A responsabilidade da igreja não é simplesmente, né, orar, né, mas orar também e ajudar quando precisa. A gente, isso me veio à mente agora. A gente vê que o ministério de Jesus era sustentado principalmente por mulheres, né, que doavam, né, ou por pessoas. Você vê que Judas, ele ficava guardando a bolsa, né? Mas você vê que Jesus era pobre, que Jesus não tinha onde, ele falou, não tem onde reclinar a minha cabeça. Vai me servir, não tem onde reclinar a minha cabeça. Mas o ministério de Jesus tinha 15, 20 mil pessoas o seguindo, e as pessoas o doavam, sim, né? Mas você vê um Jesus pobre, um Jesus que não acumulava bens, um Jesus que, quando via as pessoas carentes e com fome, se preocupava. Lembra lá que chegou o finalzinho da tarde, ele olhou, viu cerca de 5 mil pessoas, homens, né, fora mulheres, e ele perguntou, os discípulos até perguntam, né, Jesus, dispensa esse povo aí, porque ele já está chegando a noite, aqui não tem padaria por perto, não tem nada, então dispensa, como é que vou mandar esse povo com fome? O que é que você tem aí? Eu tenho 5 pães e 2 peixinhos, onde não tem. E ele multiplica esse pão e esse peixe antes de mandar esse povo ir embora, né? E alimenta esse povo antes desse povo ir embora. Muitas vezes a religião, como eu falei para você, a religião nos faz pecar. Lembra lá do bom samaritano, que você vê, né, que tem um homem jogado, que foi assaltado, aí passa um religioso e não toca e nem olha para aquele homem. Talvez aquele homem estava simplesmente sendo religioso, né? Ele ia para adorar, ele ia para orar, então não podia se desviar do caminho. Ele estava seguindo de maneira religiosa as coisas, estava esquecendo o verdadeiro evangelho. E Jesus não elogia esse homem religioso. Então, talvez também, olhando nos dias de hoje, pela situação de hoje, ele estava pensando, rapaz, que religioso falso. Mas ele na visão dele, ele estava sendo verdadeiro. Da mesma forma, nos dias de hoje, a gente não pode esquecer o verdadeiro sentido do Evangelho, que é ajudar o próximo, que é ajudar o necessitado, que é orar porque está doente. Aí eu pergunto para você, e eu já vou finalizar de verdade agora. Qual foi a última pessoa que você visitou? Quem foi a última pessoa que você orou? Por quem você orou? Eu tenho que visitar, porque a gente às vezes, poxa, adoeci, ninguém me visitou. Mas qual foi a última pessoa que você visitou? Qual foi a última pessoa que você doou alguma coisa? E sem esperar nada em troca. Quantas vezes, qual foi a última vez que você repartiu o pão? E repartir o pão às vezes é difícil. Eu lembro de uma vez que eu trabalhava no centro. Cheguei lá no centro, pastor, logo cedo, com a fome danada. Aí comprei um sanduíche, um sanduíche que tinha água na boca. Aí quando eu dei a primeira mordida, chegou um menino lá, pediu pra mim e pediu. Eu olhei assim, meu Deus do céu. E dei pra ele. Não é? Eu tô falando de forma de vangloriar, não, né? Só que às vezes a gente dá, né? A gente acha que só tem que dar quando está sobrando. Ou acha que não, deixa para quem tem. A gente sempre tem o que dar. Eu sempre me impressiono, eu falo isso, que a minha mãe, quando eu era criança, né, ou mais jovem, por exemplo, era inverno, eu tinha um casaco, né? Chegava o verão, quando chegava outro inverno, eu falei, mãe, só quero meu casaco, eu dei. Mas como é que você deu o casaco? Você não estava usando, mas no inverno eu usar. E ela sempre arruma um jeito de dar alguma coisa a alguém. E olha que às vezes precisa de doação, mas sempre arruma um jeito de doar alguma coisa a alguém. E às vezes a gente tem mais do que essas pessoas não doam. Então a gente tem que olhar para a gente mesmo. A igreja tem que olhar e lembrar do papel social dela. Eu sei que talvez essa pregação seja mais uma palestra, mas que esse aprendizado fique na minha e na sua vida. Não adianta eu simplesmente orar, eu simplesmente vir para a igreja e esquecer da verdadeira religião. Isso eu estou dizendo, isso não é a Bíblia. A verdadeira religião é orar, é ajudar o órfão e a viúva. Porque a gente nunca vem a esquecer disso. Como o pastor Jorge falou, eu não sei se você entendeu também, mas eu vou repetir o que ele falou. Doar, muita gente doa, mas sem amar, né? Mas se você tem, se ama e não doa, então você não ama. Porque amar é doar. Você vê isso logo no princípio, né, que Jesus fala. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Então ele deu primeiro. Amém? Então se você ama, doe. E quem ama, doa. Você demonstra o amor doando tempo, doando atenção, doando carinho, doando alguma coisa, né? Mas doe para o necessitado. Porque, primeiro, que Deus é justo, né? E é Ele que nos recompensa. E não dou esperando de alguém, mas espero de Deus, porque Ele nem tarda e nem falha, né? Como alguns dizem aí. Ele chega no tempo certo, agradeço a oportunidade. Né?